Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e ontem o CECAFE liberou, né, o seu relatório mensal sobre as exportações referentes ao mês de fevereiro deste ano. Vamos saber um pouquinho mais então sobre esses números, sobre as informações das exportações, conversando com o presidente do Conselho Deliberativo do CECAFE, Márcio Cândido. Tudo bem, Márcio? Como vai?
E aí, Rafaela, boa tarde, tudo bem? Vocês estão bem?
Por aqui tudo certo. Márcio, tivemos aí, né, uma queda, né, com relação às exportações no mês de fevereiro comparado ao ano passado, mas de certa forma tivemos um número recorde aí com relação à receita cambial. Queria que você explicasse um pouquinho então para quem está nos acompanhando esse cenário atual aí, o que que esse relatório trouxe de fato com relação a esses números.
Rafaela, como você colocou, no mês de fevereiro, no volume, a gente atingiu 3 milhões e 273 mil sacas, com uma queda de 10,4%, sendo que essa queda é bem mais acentuada, obviamente, no robusto, né, no nosso conilon. Na receita, a gente atinge 1,2 bi aproximadamente, da ordem de 55,5% a mais, o que representa essa alta do mercado que vem desde lá de trás. E embora nós tenhamos tido uma retração na bolsa nos últimos 2 meses, principalmente a partir agora de meados de fevereiro, os preços praticados lá atrás são refletidos nessas exportações e, obviamente, trazem um resultado favorável na balança e preços melhores para o produtor.
Com relação aos tipos de café, né, uma coisa que o relatório trouxe aí é a questão do aumento, né, do bom desempenho aí do café solúvel. Como é que foi isso, Márcio? Isso de fato estava sendo esperado ou foi uma surpresa de fato esse aumento?
Não, o solúvel é esperado, eu vou até mais além. Se o mercado se manter nesses níveis em que nós estamos, não necessariamente o de hoje, 370, em Nova York, 360, mas eu diria até acima de 300 por libra, o solúvel ele é um produto que, nesse momento de mercadoria cara no mundo inteiro, não só café, mas café principalmente no nosso caso, o solúvel ele se torna bastante atrativo e ele é uma bebida que ela é mais acessível. O custo dela, final, é mais em conta do que um café torrado e moído, seja tanto no consumo em casa quanto no consumo fora, obviamente. Então, isso traz um cenário favorável para o solúvel, que tem melhorado muito também na qualidade com aplicação de mais cafés conilões de qualidade muito boa. O solúvel é majoritariamente conilon e também arábica de altíssima qualidade.
É, mas outra coisa também, né, que a gente costuma falar, ano novo, mas problemas antigos, né? Ainda temos os entraves logísticos aí nos portos que têm, né, levantado cada vez mais atenção com relação de fato aos embarques de café. Como é que tá, foi essa situação no mês de fevereiro? Houve mais impacto do que a gente já vem acompanhando com relação a esses problemas?
Os impactos continuam significativos em relação à questão logística. Como a gente sempre diz, não é algo que vai se resolver a médio e curto prazo, não consegue. Mesmo com as quedas nas exportações, o cenário continua bastante difícil, porque o nosso problema está, vamos dizer, não somente em relação ao Porto de Santos, que está extremamente sobrecarregado. Você tem a questão dos navios ali, que para aproximadamente máximo 9 mil contêineres, eventualmente 12 mil, quando os navios hoje operam com 20 mil, 24 mil contêineres, navios mais modernos. Por outro lado, você tem a questão também dos terminais, a própria falta de contêineres, isso em relação também à questão da balança, uma vez que o fluxo comercial, a quantidade de contêiner que vai e que vem não é, obviamente, a mesma, então cria essa dificuldade. E as companhias de navegação, desculpa falar a seriedade, mas elas não se modernizaram do ponto de vista de aumentar a frota para a demanda. Então, você tem hoje vários casos de overbooking. O que a gente espera para os próximos anos, talvez a partir de meados do ano que vem, uma melhoria para a cafeicultura, principalmente vinda do estado do Espírito Santo, onde está sendo desenvolvido um parque logístico. A gente sabe que tem o porto de Metame, que é um porto privado, que deve começar a operar a partir de meados do ano que vem, esse sim já em condições de receber navios maiores. Inclusive, há outros dois portos do Espírito Santo, que é o Porto Central e o próprio Porto de Celulose, né? que ambos os portos hoje estão voltando também os olhos para outras commodities, além das que eles normalmente trabalhavam. E isso acena para o governo do estado aqui no Espírito Santo uma possibilidade muito grande de investimentos, tanto em questão de terminal nos portos e a questão de ramal ferroviário. A gente acredita que isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos 3, 4, 5 anos e certamente nós teremos um alívio substancial. Só para te dar um exemplo, não me alongando mais nesse assunto, tem uma delegação do Espírito Santo que está no Vietnã, inclusive está o vice-governador, o secretário da Agricultura, estão no total de 11 pessoas, junto com o presidente do Centro de Comércio Café e o secretário-geral do Centro de Comércio Café de Vitória, e eles visitando um porto lá no Vietnã. Nós estamos falando de Vietnã, e o navio que eles estavam vendo atracado é um navio que comporta 24 mil contêineres. O navio, como eu falei, em Santos, são 9 mil contêineres. Toda a exportação de conilon, por exemplo, no ano passado, que era em torno de 9, 8, 9 milhões de sacas, dá exatamente o tamanho desse navio. Então, olha o quanto defasado nós estamos para a logística de café no Brasil.
E ainda falando um pouquinho nessa questão do nosso café aqui, como que fica, Márcio, a questão do nosso cenário, né? O impacto de fato com essa previsão da quebra da safra para 2025 com relação ao mercado internacional? Como que está essa situação?
É bom você ter perguntado, porque essa queda, por exemplo, que a gente está observando no, nas exportações de conilon no mês de janeiro e no mês de fevereiro, se você olhar, já fevereiro deu 60% a menos, e janeiro e fevereiro conjugado deu 45,5% a menos de exportações de conilon. Isso é em função da entrada da safra do Vietnã. Nós estamos no período de entre-safra e o Brasil, que vinha muito competitivo, ele está extremamente incompetitivo nos cafés robustas, conilon, e ele está também incompetitivo em relação à América Central nos cafés arábicas. Então, nós esperamos que com a entrada da safra, embora a safra seja menor no arábica, o Brasil, obviamente, volte para um cenário de mais competitividade, tanto no arábica quanto no conilon. No arábica, a gente está prevendo uma quebra, em função principalmente da estiagem que nós tivemos na Mogiana, em torno de 5 meses de estiagem. Eu tive viajando pessoalmente para toda aquela região Mogiana, Cerrado e Sul de Minas recentemente, que eu gosto de olhar em loco, e o que a gente viu foi, no caso da Mogiana, muito esqueletamento, muita lavoura com cenários diferentes no Cerrado e no Sul de Minas, umas em condições de produção para essa safra boa, outras em condições em que o produtor, em função da estiagem, ele preferiu preparar para outro ano, para outra safra. Então a gente tem realmente uma quebra no arábica e você tem uma safra bem mais significativa no conilon. Somando esses dois, safra melhor no conilon e pior no arábica, ainda assim nós teremos uma quebra. Entretanto, o cenário para a safra seguinte, a queda de 2026, porque a gente já começa também a olhar para ela, é que as lavouras estão muito bem preparadas para outra safra. Então, para essa safra, a gente prevê quebra. Temos que olhar a questão do rendimento. No conilon, andou chovendo bem nos últimos tempos agora. Ontem mesmo eu estava conversando com um produtor importante, ele estava dizendo que está muito satisfeito com a lavoura dele aqui, outros também. No arábica, tem essa leitura de qual vai ser o rendimento, porque você tem temperatura muito alta e grãos que podem vir não tão miúdos quanto ano passado, mas ainda em qualidade não tão satisfatória. Mas o produtor, ele tem que ficar bastante atento, pelo fato de que hoje os preços que nós estamos praticando ainda são muito bons. E a possibilidade de que haja um arrefecimento na bolsa lá fora é muito grande. Nós estamos com a bolsa hoje em torno de 360 e não me surpreenderia uma queda de 10 a 15% na bolsa internacional. Aí você pergunta, por que se a produção do Brasil vai ser apertada? A produção, em termos geral, ela vai ser ali dentro do limite em relação àquilo que nós precisamos de oferta e demanda no mundo. Mas, por outro lado, você tem um fator importantíssimo hoje, que é o squeeze financeiro, que está não só no café, em outras commodities. A demanda por recurso nas altas da bolsa são milhões e milhões de dólares que você tem que aportar quase que diariamente para pagar as margens quando o mercado sobe muito. E esse preço do café em dólar, na origem, Brasil e demais, requer um volume financeiro muito grande. A gente sabe de muitas casas que têm sofrido aqui lá fora com a situação do mercado. Isso vai ter um impacto na liquidez. O que eu estou querendo te dizer é que haverá uma limitação de recurso para esta safra, mesmo ela sendo um pouco menor. Então, a gente deve ter uma retração, possivelmente, na bolsa, isso considerando condições climáticas normais daqui para frente. Retração na bolsa, possivelmente retração também nos preços, mas ainda assim preços muito bons para o produtor. E como a lavoura está muito preparada para o próximo ano, vai ser interessante acompanhar, colheu, qual é o rendimento. Depois disso, período de frio, obviamente todo mundo vai ficar atento se tem algum acidente climático. Não tendo e vindo chuvas em volume substancial, aquele necessário, adequado, pós-colheita, e uma florada que a gente espera venha a contento, com o parque cafeeiro que está hoje preparado para 2026, o mercado pode dar uma acenada em que os fundos que são muito importantes e que levaram esse mercado a níveis recordes jamais imaginados, eles podem sim acelerar um pouco da liquidação da posição comprada que eles têm. Não estou dizendo aqui, quero repetir, que o mercado vai despencar, mas requer uma atenção por parte do produtor, porque quer seja preço de R$ 2.000 no Conilon, ou 1.500 no Conilon, preço de 2.500, ou 1.500, 1.700, 1.800 no Arábica, ainda são preços que há um ano atrás ninguém imaginava. O que a gente não pode é ficar segurando guarda-chuva para Vietnã, Colômbia, América Central vender e nós perdemos o timing. Ou seja, fazer o trabalho de casa atento a essas questões climáticas.
Possivelmente teremos aí uns preços, vamos dizer assim, mais reais, né? Mais realistas dentro da normalidade, é isso
Exatamente. Mais
mesmo, né?
realista, mas ainda muito bons para o produtor.
E com relação, de fato, a essa questão da competitividade, como é que está essa questão para o Brasil, né? No relatório traz aí também a questão do Vietnã e da Indonésia, né? Que o mês passado já teve aí um ganho com relação a essa competitividade. Como é que está esse cenário, Márcio?
Hoje o que a gente está vendo é. Olha bem, no caso do Conilon, por exemplo, é interessante que o Conilon para mercado atual, ele está cotado na faixa de R$ 2.000, R$ 2.050. Para safra nova, o Conilon está cotado a R$ 1.800. Então, isso você, o cotado que eu digo, tem vendedor a R$ 1.800. Obviamente que essa diferença de R$ 250 nos aproxima um pouco do Vietnã, mas ainda não é por si só suficiente. À medida que a safra vai chegando, a nossa, também já vai diminuindo a capacidade de oferta por parte do Vietnã, cuja safra entrou em novembro. Então você vai ter provavelmente um equilíbrio. Brasil com preços mais, vamos dizer, atrativos para o importador, Vietnã não tão atrativos, então os preços vão mais ou menos, o mercado vai se ajustando. O que a gente espera é que a partir de maio, junho, a gente tem assim o Robusta já praticando preços, nosso Conilon mais alinhado com o Vietnã. E no caso do Arábica, já a partir do mês de junho, principalmente, e julho, também o Brasil mais competitivo do que alguns concorrentes nossos, principalmente na América Central. Então a nossa ideia é que nós vamos alcançar a competitividade e, obviamente, o Brasil continuará mantendo seu market share e liderando as exportações mundiais.
E com essas oscilações fortes dos preços e os últimos recordes também que atingimos aí, principalmente na Bolsa de Nova York, como é que está o cenário da demanda, né? O que que vocês têm avaliado com relação a isso, Márcio? Há já uma quebra ou a demanda se mantém estável, mesmo com oferta limitada, né? A demanda ainda não demonstrou sinais de fraqueza.
Não, existe uma retração substancial por parte da demanda. Uma retração substancial. Isso porque, se você olha a estrutura de preço na Bolsa de Nova York, principalmente, um pouco em Londres, mas na Nova York, principalmente, além das altas do mercado, você tem um mercado que a gente chama de mercado invertido. Então, os meses futuros têm deságio muito grande quanto os meses de vencimento mais próximos. Isso dificulta bastante, porque uma das formas da gente se proteger em operações de vendas para os meses seguintes é exatamente naquilo que chama de cash and carry, né? O custo de carrego. Se o mercado lá fora nos paga o custo de carrego, você tem condições de dar mais liquidez para o importador. Agora, quando o mercado não paga, pelo contrário, ele está invertido, como é que você capta dinheiro no banco, aqui no local, na origem, pagando os juros e vai vender os meses futuros com deságios significativos que chegam a ser da ordem de mais de 1% em dólar ao mês. Deságios. Isso a conta não fecha de jeito nenhum. Agora, independente disso, os preços praticados internacionais para qualquer destino, seja ele país consumidor ou país produtor-consumidor, né? Como no Brasil, por exemplo, Vietnã, Colômbia, outros. Em todos os casos, os preços dos cafés estão extremamente altos. As indústrias, tanto no Brasil quanto lá fora, repassaram somente parte desse preço para os supermercados, para os seus compradores, as indústrias já com o café produto final. E esses supermercados, por sua vez, repassaram menos ainda para o consumidor. Então, se houver uma retração na Bolsa de Nova York ou na Bolsa de Londres, isso não necessariamente quer dizer que os preços para o consumidor vão cair. Pelo contrário, eles podem até subir, porque ainda estarão os preços para o consumidor abaixo dos preços que eles chegaram. Há torradores, por exemplo, nos Estados Unidos, que me relataram duas semanas, semana passada, que eu estava num evento grande lá, que era o evento da indústria americana, o NCA, e torradores disseram que eles repassaram o preço para a indústria americana, para o consumidor, para, no caso, para os supermercados, somente até o mercado equivalente a 300 por libra. O mercado bateu 430. Então, olha o que esse torrador está tendo que bancar ao não repassar. E se o supermercado nem esse nível repassou, porque o supermercado tem uma estratégia, se ele repassa menos do que o seu concorrente, ninguém entra no supermercado para comprar só um produto. Então ele acaba, vamos dizer, vendendo outros produtos e eu tenho o café como atrativo. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção lá foi uma apresentação que foi feita dizendo o seguinte, que um mercado que cresce muito, o mercado americano, é o mercado de compra online. E por que isso? Porque você, estando em casa, você consegue adquirir, comprar o café, escolher no preço da qualidade, aquele que você pode, mas principalmente no preço, sem correr o risco de entrar no supermercado e gastar dinheiro com outras coisas. Então, essa moda de venda online tem aumentado bastante. E uma outra coisa que eu queria deixar para você como informação é que o consumo nos Estados Unidos, fora de casa, né, out of home, cafeteria e tudo, ele ainda não atingiu o nível pré-pandemia. E o crescimento, quando você tem, ele está atingindo ali perto, mas o crescimento que você tem de consumo fora de casa, que chama atenção, é que parte desse consumo não é mais café adquirido numa cafeteria. Normalmente você vai com seu carro, para na cafeteria, compra o café e vai tomando ele. Isso é um costume do americano e de outras origens, outros destinos também. Hoje não, hoje já uma boa parte deles, cerca de 7 ou 8%, se não estou errado, eles já fazem o seguinte, prepara o café em casa e vai para o trabalho ou vai fazer o que tem que fazer com o café. Então, consumo é out of home, mas ele não foi adquirido dentro de uma cafeteria. Foi produzido na própria casa. Então, tem umas leituras aí interessantes e, no final, tudo é o quê? Baixar preço. O resumo é que o consumo vem caindo nos principais destinos e, a permanecer esses preços, a tendência é que eles caiam um pouco mais. Obviamente que, num determinado momento, haverá esse equilíbrio, mas para isso, nós teremos que ter um ajuste de preço, como você mesmo usou, vim para os preços mais realistas. Volto a dizer, ainda muito bom para o produtor, mas dentro da realidade. O mercado, no nível em que ele está hoje, ele não é bom. Nós tivemos aí players importantes que estão deixando de operar ou têm problemas sérios para operar em função de que já não conseguem mais direcionar recursos próprios ou adquiridos de linhas de crédito para atender o custo da matéria-prima e as margens exorbitantes que tem que colocar na Bolsa de Nova York diariamente quando o mercado sobe.
E, Márcio, com relação, de fato, aí, né, todos esses desafios que comentamos aqui, né, problemas nos portos, também a quebra da safra, essa questão desse mercado tão volátil que, às vezes, no mesmo dia, ele atinge recordes e, de repente, ele despenca em questão de segundos, né, coisas que especialistas vêm falando aqui com a gente também, que nunca tinha visto, né, em todos esses anos trabalhando com café, o mercado dessa forma. Como é que ficam as expectativas para as nossas exportações nos próximos meses, ou pelo menos até a entrada da próxima safra? Como é que está essa situação?
O mercado, ele, com essa volatilidade toda, sempre o mercado ele é muito financeiro. Nem sempre ele comunica com exatidão é a relação oferta e consumo. Por mais que nós tenhamos tido acidentes climáticos, nesses acidentes por si só, em condição normal, não eram suficientes para levar o mercado aonde levou. O que existe, na verdade, é uma antecipação de movimento. Então, é muito importante o produtor ficar atento. Isso sempre ocorre por parte dos fundos. Então, os fundos que são players financeiros no mercado de commodities, café e demais, e quando eu digo commodities, não estou falando só bens de consumo, de alimento, são todas as commodities, esse braço financeiro, ele mais se quadruplica, ou quintuplica o volume de café negociado na bolsa em relação ao consumo mundial. Então, essa volatilidade também existe por causa desse volume de papel que é negociado. E muitas das vezes, você colocou bem, você abre o dia, a bolsa às vezes na madrugada, você já abre, nem acordou, a bolsa já teve uma variação de 500 pontos, que era antigamente já era considerado uma coisa absurda, mas você nem acordou, você levantou 1 hora, 2 horas depois que ela abriu, você já tem 500 pontos. Depois ela sobe, eventualmente, ou cai, e da mesma forma faz um movimento reverso e fica difícil uma leitura. O que é importante notar é que nos últimos tempos, você está tendo a bolsa testando níveis de resistências e níveis de suporte. Se você traçar um resumo dos últimos 30 dias, a bolsa muito mais buscou níveis de suporte, ou quando tentou as resistências, ela não logrou. Hoje, inclusive, ela fez nova mínima no movimento dos últimos 10 dias, essas 2 semanas, talvez. E quando eu falo para ficar atento aos movimentos dos fundos, é porque eles têm uma posição comprada muito longa, muito grande. Essa posição lhes dá um conforto, porque o nível de compra é muito abaixo do mercado. Com o mercado invertido, é mais conforto para eles, porque quando você está comprado no curto e o curto vale mais do que o longo, você vende o curto mais caro e compra o longo futuro com juros a seu favor. No caso, nós pagamos juros, qualquer um que tiver na commodity, mas o fundo recebe esses juros que não tem nada que pague esses juros, como a Bolsa Nova York está pagando hoje em dia. Apesar de tudo isso, o fundo ele antecipa movimento. Se nós tivermos, volto a repetir, condições climáticas adequadas, passado o período de inverno, chuvas e a lavoura como está no Brasil e outras origens, sem acidentes climáticos, certamente, vou afirmar aqui sem medo de ser feliz, certamente nós teremos um movimento substancial para baixo de correção, dado a antecipação do próprio fundo. Assim como o fundo compra e quem opera a mercadoria fica esquisado, quando o fundo for vender para liquidar papel, quem vai comprar se há uma pressão muito grande por parte desses fundos? Como eu te disse, esses fundos eles geram um volume negociado em Nova York 3, 4 vezes, 5 vezes maior do que o volume que é efetivamente consumido no mundo. Então, na pressão para baixo, a pressão vem sobre um volume de papel que é muito maior do que a questão física, assim como para cima. Ao produtor cabe ficar bastante atento e observar e não perder as oportunidades, seja 2.500, seja 2.000, no caso do Conilon, seja Safra Nova 1.800, seja 1.500, sabemos todos, são preços muito bons. Não podemos perder a oportunidade para lá na frente, depois que entra a nova previsão de safra para 2026, aí o fundo ele não aguarda. O fundo é igual aquela música: quem pode, faz na hora, não espera acontecer.
Maravilha, Márcio. Assim
Sabe,
terminamos,
né?
então.
Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. E o fundo sabe.
No fundo, esse sabe, a gente só que fica aí acompanhando essa loucura desse mercado, não é mesmo, Márcio?
Exatamente, tem que dar. E evitar muita especulação, né? Porque
Sim.
o mercado ele acaba te dando chances para você fazer operações ali, onde você não vai ter um lucro absurdo, mas ele te dá um resultado, desde que você não queira especular. Se você é um produtor, se você é um exportador, não é teu papel especular. Teu papel é trazer resultado para sua operação com condições seguras do que você está fazendo. Daí, operar passo a passo, otimizando o resultado.
Maravilha, Márcio. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente, trazendo aí as informações do mercado do café e também das exportações. Nos vemos então no próximo mês aí para reatualizar esses números.
Tá, um prazer falar com você e um bom fim de semana para todos.
Igualmente para você. Muito obrigada. Bom, é isso. Em breve, então, você acompanha aqui no portal do Notícias Agrícolas o fechamento, então, do mercado do café, que hoje também, novamente, um dia de fortes oscilações, trabalhando com queda, alguns momentos em alta. Mas vamos ver, então, como é que vai terminar essa sexta-feira aqui, né? Para como que vai estar a situação nas bolsas internacionais. Continue nos acompanhando para saber. Eu vou ficando por aqui e agradeço a sua atenção. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.